A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 45-10. Razões para a ira de Deus, parte 1. Abra sua Bíblia comigo no primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Romanos. Hoje à noite vamos examinar os versículos 19-23. Agora, esta é uma seção tão tremenda das Escrituras, com tanta importância e impacto, que queremos pensar cuidadosamente, junto com o Espírito de Deus, conforme ele escreve através do apóstolo Paulo. Eu realmente acredito que esta passagem responde a muitas e muitas perguntas que são perguntas constantes, feitas pelas pessoas sobre o significado do Evangelho, a natureza de Deus e o destino do homem. Deixe-me ler para você os versículos 19-23, e você acompanha enquanto eu leio. Acho que devemos começar no versículo 18. A ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Alguns anos atrás, o chefe do Departamento de Evangelismo de uma das maiores denominações da América disse o seguinte: "Não precisamos evangelizar as pessoas do mundo, que nunca ouviram a mensagem da salvação. Só precisamos anunciar a eles que já estão salvos." Hoje estamos vivendo uma época no cristianismo quando há uma tendência crescente no que é chamado de universalismo. Essa é a crença de que, no final das contas, todos serão salvos, que Deus é muito gentil, bondoso e bom demais para lançar pessoas no inferno eterno. Então, finalmente, todo mundo vai acabar no céu. Não devemos nos preocupar com julgamento, não devemos nos preocupar com o inferno. Deus é bom demais para enviar pessoas ao inferno para sempre. E o resultado disso é que também não precisamos nos preocupar com evangelismo. Não precisamos ficar muito preocupados em espalhar o evangelho até os confins da terra. Afinal, eles não podem ser responsáveis pelo que não sabem. Então, deixe-os em paz e eles conseguirão. Agora, essa não é a visão do apóstolo Paulo. Esta não é a visão de nosso Senhor. Nosso Senhor disse: "A colheita é grande e os trabalhadores são poucos. Ore ao Senhor da colheita para que ele envie trabalhadores para a sua colheita." E a colheita da qual nosso Senhor falou era uma colheita de julgamento. Ele via a humanidade como uma massa de pessoas prestes a serem cortadas e julgadas. E a necessidade de trabalhadores para entrar naquela colheita, para avisá-los, estava em sua mente. O Senhor falou mais sobre o inferno do que qualquer outra pessoa em toda a Bíblia. De fato, ele falou mais sobre o inferno do que todos os outros reunidos no Novo Testamento. Os homens de Deus que viveram a história da Igreja são homens que entenderam que Deus é um Deus de julgamento, que a ira de Deus é realmente revelada contra a impiedade. John Knox orava de joelhos pelas almas perdidas no pequeno país da Escócia, implorou a Deus e disse: "Me dê a Escócia ou eu morro." Quando o jovem Hudson Taylor olhou através das milhares de quilômetros para as multidões não alcançadas da China e clamou a Deus: "Sinto que não posso continuar vivendo a menos que faça algo pelos perdidos na China." Henry Martin, depois de desembarcar na Índia, disse: "Aqui estou eu, no meio de pagãos, trevas e selvagem opressão. Agora, meu querido Senhor, deixe-me queimar por ti." Adoniram Judson, o grande missionário da Birmânia, passou longos e exaustivos anos traduzindo a Bíblia. No meio disso, ele foi arrastado para a prisão e, enquanto estava preso, sua querida esposa morreu. E após sua soltura, ele foi atingido por uma doença e mandou essa oração: "Senhor, deixe-me terminar meu trabalho. Poupe-me o tempo suficiente para colocar a palavra salvadora nas mãos deste povo." James Chalmers estava tão preocupado com os que não tinham o Salvador que se diz dele: "No serviço de Cristo, ele suportou dureza, fome, naufrágio, trabalho exaustivo e fez tudo com alegria. Ele arriscou sua vida mil vezes e foi finalmente espancado até a morte, decapitado e comido por homens de quem ele era amigo e a quem procurava esclarecer." Robert Artington não podia ir ao exterior para alcançar os perdidos, mas através de sacrifício ele permitiu que outros fossem. Ele morava em um quarto individual, cozinhava suas próprias refeições, escassas, e doava $500 mil para missões estrangeiras. E ele escreveu: "De bom grado eu arrumaria o chão para ser minha cama, uma caixa seria minha cadeira e outra caixa seria minha mesa, em vez de os homens perecerem por falta do conhecimento de Cristo." Veja bem, eles entenderam o que significa morrer sem Deus e Cristo. Eles entenderam que os homens estavam inevitavelmente indo ao julgamento. Eles entenderam que os homens estavam sob a ira de Deus. E a menos que você entenda isso, você não entende o maior impulso que você tem para preocupação e compaixão. E assim o Evangelho começa no versículo 18. É aí que o corpo principal de Romanos começa. E começa com a ira de Deus revelada em toda a impiedade e injustiça dos homens. E como Paulo diz em Efésios 2:3, os homens são filhos da ira. Em outras palavras, eles nascem para a ira. A ira é a natureza deles, se você preferir. A ira é o seu fim inevitável. A ira é o seu destino. Eles são herdeiros da ira. Eles são herdeiros da ira. O sorriso de Deus virou uma carranca. E como o salmista disse: "Quem conhece o poder da ira de Deus?" Thomas Watson, aquele grande puritano, escreveu: "Assim como o amor de Deus torna doce tudo que é amargo, a maldição de Deus torna amargo tudo que é doce." Agora, Paulo diz que o homem está sob ira, ira severa. Agora, a pergunta que surge nesta passagem é esta: o homem merece isso? Afinal, não podemos evitar de nascer. Por que devemos nascer sem nada a dizer sobre isso e depois passar a eternidade no inferno? Não pedimos para nascer. Não pedimos para nascer de pais pecadores. Não pedimos para nascer em um mundo pecaminoso. Não pedimos para ser colocados em uma situação difícil de julgamento. Como podemos ser responsabilizados? E essa é precisamente a pergunta que Paulo responde neste texto. A ira de Deus é revelada a todos os homens por causa de sua impiedade e injustiça. Esse é o versículo 18. E os versículos 19 a 23 nos dizem o porquê. Porque Deus é justificado por estar zangado com o pecado do homem. Agora, alguns homens, ao longo da história do mundo, reconheceram o direito de Deus de se zangar. Isso é certo. Alguns, até mesmo pagãos, entenderam que Deus tinha o direito de se zangar com eles. Deixe-me dar uma ilustração. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4. Agora, neste momento específico da história de Israel, Israel não está prestando atenção a Deus. Absolutamente nenhuma atenção. Oh, há um pouco de tokenismo religioso, mas não há autenticidade. Mas, de repente, Israel é confrontado com seu inimigo perene, os filisteus. E eles estão preocupados. E alguém diz, veja, não queremos lutar contra os filisteus por conta própria. Alguém vá buscar Deus. É muito bom pensar assim, na verdade. E nesse ponto da história, da sua história, Deus é simbolizado pela Arca da Aliança, que está em Siló. E Deus, por assim dizer, sua presença habitava na Arca da Aliança entre as asas dos querubins. E assim, quando eles queriam ter certeza da presença de Deus, eles tinham que ter a Arca da Aliança. Então eles disseram, vá buscar Deus. E assim eles ficaram muito religiosos. Eles correram e pegaram Deus, a caixinha. Agora, para os pagãos, isso era apenas um ídolo, apenas o ídolo israelita. E então eles desceram, e eles têm Deus, eles têm a caixinha. 1 Samuel 4:5. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados, e ressoou a terra. Deus está aqui. Falar sobre a chegada da cavalaria na batalha contra os índios não seria nada comparado a isso. Deus está aqui. O dia está ganho. E claro, os gritos foram ensurdecedores. No capítulo 6, ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram, que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. O Deus de Israel chegou. Eles conseguiram o seu Deus. Então se atemorizaram os filisteus e disseram, os deuses vieram ao arraial. E diziam mais, ai de nós! Que tal jamais sucedeu antes? Essa caixinha é uma coisa poderosa. Por que eles disseram isso? Porque eles se lembraram um pouco da história egípcia. E se lembraram de todo o exército egípcio sendo afogado. E se lembraram, antes disso, de todas as pragas. E então um deles levantou-se e proferiu o antigo discurso motivacional no versículo 9. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Agora vamos nos unir e chegar lá e vencer esta batalha. E você sabe o que aconteceu? Os israelitas estavam eufóricos. Eles pensaram que o dia estava ganho. O versículo 10 diz, então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado. Agora espere um minuto. Não é assim que o script deveria ser. Os israelitas deveriam vencer. Eles têm Deus. Mas Deus não é um gênio utilitário. Você não apenas esfrega sua pequena lâmpada e diz, agora, Deus, faça o que você faz. Estou em apuros, não presto atenção em você há muito tempo, mas preciso de você agora. Deus não opera assim. 30 mil soldados de Israel foram mortos. A arca de Deus foi roubada e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Devastação. Os filhos do sumo sacerdote estão mortos. 30 mil soldados morrem e eles tomam a arca. Agora, se você acha que isso é um problema para os judeus, você nem imagina que tipo de problema é para as pessoas que têm Deus em suas mãos. Agora, os filisteus têm Deus. Agora, se você quiser saber o que aconteceu, vá para 5:1. Eli, o sumo sacerdote, que era grande, gordo e velho, ficou tão chateado com a morte de seus filhos que caiu do banquinho, quebrou o pescoço e morreu. Então agora o sumo sacerdote está morto. Então a devastação ocorreu em Israel. E agora os filisteus estão com a arca de Deus em suas mãos e estão circulando por aí com a presença de Deus. E então eles decidiram que este é o Deus israelita. Vamos colocá-lo com o nosso Deus. E assim eles o levaram. No versículo 2 diz: e o colocaram na casa de Dagom. Dagom era um deus filisteu, que era metade peixe e metade homem. O deus peixe. E então eles pegaram a arca e colocaram-na com Dagom. Foi na cidade de Asdod. Levantaram-se de manhã cedo, voltaram lá e Dagom havia caído de cara no chão, curvando-se em direção à arca do Senhor. E eles ficaram bastante intrigados com isso. Eles devem ter pensado que houve algum terremoto localizado ou algo que o derrubou. E então o colocaram de volta novamente. No dia seguinte, eles voltaram. Versículo 4. Desta vez, ele havia caído de bruços novamente. Só que desta vez a cabeça e as palmas das mãos foram cortadas e apenas o toco foi deixado. E Deus estava dizendo: eu não tolero nenhuma competição. Bem, agora eles sabiam que estavam com problemas. Para percorrer o texto, de repente, a mão do Senhor pesou sobre eles. Versículo 6. E os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Existem todos os tipos de traduções deste versículo. Algumas de suas bíblias podem dizer hemorroidas. Essa é provavelmente a pior tradução. Algumas bíblias dizem hemerode e soa como um perfume. Tumores e tumores internos, na parte interna ou parte secreta, como diz o final do versículo 9. De repente as pessoas tiveram tumores. E então o texto diz que aqueles que não tiveram tumores foram atacados por ratos portadores de uma praga mortal. E milhares de pessoas morreram. E os que não morreram da praga dos ratos tiveram os tumores. Então as pessoas em Asdod disseram: vamos nos livrar dessa coisa. E eles disseram: o que vamos fazer com isso? E disseram: bem, vamos levá-lo a Gate. O que não era um grande favor para as pessoas em Gate. Essa é a próxima cidade ao longo da estrada na área dos filisteus. E havia um homem famoso de Gate que você se lembrará. Seu nome era Golias. Eles o levaram a Gate e os de Gate tiveram o mesmo problema. E então eles disseram: leve-o para Ecrom. E os ecronitas gritaram e disseram: não traga isso aqui. E eles estavam passando por todo lugar e todos estavam no mesmo barco. Todos estavam morrendo de peste ou tendo tumores. Agora, isso é julgamento. Agora, qual será a resposta pagã? Eles vão dizer: que tipo de Deus é você? Bem, isso não é justo. Não. No capítulo 6, eles reuniram todos os seus adivinhos e sacerdotes e disseram: o que vamos fazer? No versículo 3, eles disseram: se você enviar a arca do Deus de Israel, não a envie vazia. Agora, ouça isso. Mas, de qualquer forma, devolva a ele uma o quê? Oferta pela transgressão. Faça uma pergunta simples. O que uma oferta pela culpa admite? Pecado. Esses pagãos, sem instrução e sem conhecimento, sabiam que, de alguma forma, estavam ganhando exatamente o que mereciam, pois haviam violado esse Deus. Até eles reconheceram que Deus tinha o direito de julgá-los e, portanto, enviaram de volta o que entendiam ser uma oferta pela culpa. Assim, até os pagãos entenderam que Deus tinha o direito de julgá-los. Eles disseram: reconhecemos o pecado, nós o desonramos e merecemos exatamente o que recebemos. Quando Acã roubou os bens de Jericó e os enterrou em sua tenda, Josué o confrontou e disse: é melhor você confessar o seu pecado. E ele o fez. Ele confessou o seu pecado e só então Deus o feriu e tirou sua vida e toda sua família que estava envolvida no crime. Mas antes que o julgamento viesse, havia uma confissão de que era merecido. Agora me escute. Deus nunca julga, a menos que seja merecido o julgamento. Ele é um Deus de justiça absoluta. E se Deus julga e Deus derrama a ira, então há toda a confiança em meu coração para saber que isso é exatamente o que é certo e apropriado nessa situação. Agora voltemos ao capítulo 1 de Romanos. Como um homem pode ser responsabilizado por seus pecados? Como esses pagãos poderiam ser responsabilizados? Como esses filisteus poderiam ser responsáveis? Quer dizer, eles não tinham a lei do Antigo Testamento. Como Deus poderia matá-los com pragas e infligir-lhes tumores? E como Deus poderia afogar todo o exército egípcio? E como Deus poderia matar todos os primogênitos da terra do Egito? E como Deus poderia destruir cidades inteiras dos cananeus? E como Deus poderia enterrar Sodoma e Gomorra? Quer dizer, como Deus pode julgar as pessoas? Ou seja, e se ninguém nunca lhes dissesse a verdade? Como ele pode responsabilizá-los? Como tanta ira pode ser merecida? A resposta começa no versículo 19. E há quatro razões para a ira de Deus. Quatro razões. E eles têm um quinto resultado, e falaremos sobre isso na próxima sessão. Mas há quatro razões. Eu as chamo de revelação, rejeição, racionalização e religião. Vamos começar com a revelação, versículos 19 e 20. A razão pela qual Deus pode revelar sua ira contra eles é porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, o quê? Indesculpáveis. Agora, aqui está o primeiro ponto. A primeira razão para a ira de Deus é a revelação. Os homens receberam a verdade de Deus. Os homens receberam a verdade de Deus. Os filisteus, eles conheciam a verdade de Deus. Os cananeus conheciam a verdade de Deus. Os egípcios conheciam a verdade de Deus. O povo de Sodoma e Gomorra e as cidades das planícies conheciam a verdade de Deus. Todos os homens conhecem a verdade de Deus. O grande teólogo Augustus Strong escreveu: Deus incorporou a evidência da verdade fundamental na própria natureza do homem, de modo que não importa onde ele esteja, é indesculpável. Agora, há um versículo em Efésios 2:12 que diz que o homem não regenerado está sem Deus no mundo. Mas o significado dessa frase é que ele foi abandonado por Deus, não que ele é ignorante de Deus. Ele está sem Deus. Não porque não conhece a Deus, mas porque não recebe a Deus e, portanto, Deus o abandona. Agora, esta seção refere-se principalmente aos gentios, porque pressupõe apenas o que chamamos de revelação natural. Não está falando das Escrituras, que eram aplicáveis a Israel. E Israel, é claro, não apenas rejeitou a revelação natural, mas também a revelação especial. Israel não apenas rejeitou a criação como evidência de Deus, mas também rejeitou as Escrituras. Mas aqui vemos principalmente o mundo gentio, e o que ele diz é que eles poderiam conhecer a Deus porque Deus se manifestou a eles. Mas no versículo 18, como vimos na última vez, eles suprimiram a verdade. A palavra deter significa suprimir. Portanto, o homem não pode alegar ignorância, inteiramente separado da revelação especial através das Escrituras, que muitos nunca ouviram admitidamente. Deus se fez conhecido e continua a fazê-lo por meio de sua criação. Os homens, por sua própria iniciativa, admito, não podiam conhecer a Deus, mas o versículo 19 diz: Deus se mostrou a eles. Deus nunca mandaria alguém para o inferno que não tivesse a oportunidade de conhecê-lo. Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de equidade. Tertuliano, o grande pai da igreja primitiva, tem muito a dizer sobre essa convicção de que Deus pode ser revelado na criação. Ele diz: não foi a caneta de Moisés que iniciou o conhecimento do Criador. A grande maioria da humanidade, embora nunca tenha ouvido o nome de Moisés, para não falar do seu livro, conhece o Deus de Moisés. E a natureza, ele disse, é o professor, e a alma é o aluno. Penso em uma flor de uma sebe por si só, e não estou falando de uma flor do campo. Uma concha de qualquer mar que você goste, e não estou falando de uma pérola do Mar Vermelho, uma pena de galinha, para não falar de um pavão. Eles falarão com você através de um Criador? Se eu lhe oferecer uma rosa, você desprezará o Criador? Em outras palavras, a criação manifesta Deus. E mesmo para aqueles que parecem incapazes de perceber essa criação, há a manifestação de Deus dentro deles. A grande história de Helen Keller, a surda, muda e cega, absolutamente nenhuma capacidade de comunicação, até Anne Sullivan passar horas e horas, dias e dias e meses para desbloquear a comunicação. E quando Anne tentou contar a Helen Keller sobre Deus, sua resposta foi: eu já sei sobre ele, eu simplesmente não sabia o nome dele. Vejamos o versículo novamente, versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Agora, o que de Deus se pode conhecer é basicamente gnostos, e significa o que é conhecível sobre Deus. Obviamente não podemos saber tudo sobre Deus, mesmo através de revelação especial, mas o que é conhecível é revelado. O que pode ser conhecido de Deus, o que é conhecível, o que é apreensível para os sentidos do homem, pode ser conhecido, marque isso, a parte das Escrituras, é o que está dizendo. E o versículo 20 nos diz o conteúdo do que pode ser conhecido. Diz: seu poder eterno e divindade. E diz: é manifesto. Veja o versículo 19. Entre eles, porque Deus lhes manifestou. Neles, no meio deles, neles, em suas mentes. A propósito, toda revelação precisa finalmente chegar à mente ou não a compreendemos, certo? Então Deus se revelou para nós. O comentarista Hodge escreveu: Deus, portanto, nunca se deixou sem uma testemunha. Sua existência e perfeições já foram tão manifestadas que suas criaturas racionais são obrigadas a reconhecê-lo e adorá-lo como o verdadeiro e único Deus. Então, o que é conhecível sobre Deus, agora observe, seu poder divino e sua natureza divina foram revelados a todos os homens, para que eles não tenham desculpa. E não apenas, agora observe isso, não é apenas revelado a eles como uma realidade externa, mas neles como uma percepção apreendida. Eles veem e sabem quem é Deus. Volte comigo lá para Atos 14 por um momento. Atos 14, 16. E aqui Paulo está falando e falando sobre Deus e como Deus se revela. E no versículo 15, ele fala sobre o Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar, e tudo o que há neles. E então ele diz: o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos seguissem seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Como? Fazendo o bem. Ele fez uma boa terra? Sim, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas. E ele encheu nossos corações com comida e alegria. Em outras palavras, a própria bondade da vida fala da bondade de Deus, da comida, da chuva, das estações e da alegria de viver. Tudo fala de um Criador beneficente, amoroso e gracioso. Agora vá para Atos 17, 23. E Paulo, pregando aos filósofos, no Areópago, em Atenas, diz: "Você tem aqui um Deus desconhecido, que, aliás, refletia sua compreensão do Deus verdadeiro, embora não soubessem o nome. Vocês ignorantemente o adoram, então eu vou falar sobre ele. Vocês sabem que ele existe, e vocês têm uma estátua ao Deus desconhecido, apenas para cobri-lo, mas vocês não sabem quem ele é. Mas eu vou lhes dizer quem ele é. O Deus que fez o mundo, versículo 24, e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Eles estavam sempre acostumados a trazer comida e colocá-la aos pés de seus ídolos. Ele disse: vocês não precisam alimentar esse Deus. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Em outras palavras, ele controla as nações, seus limites. Ele controla o tempo, ele controla o destino, ele controla tudo, para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar. Em outras palavras, se os homens apenas pudessem encontrá-lo, se eles apenas vissem quem ele é e estendessem a mão para ele, eles o achariam, porque ele não está o quê? Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Ele está bem ali e se manifestou de uma maneira inegável. Ouça esta notável passagem das Escrituras, João 1:9. Ouça o que diz, apenas ouça: Cristo é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todos os homens. Você ouviu isso? Isso significa que todos os homens são salvos? Não. O que isso significa é que todos os homens são iluminados com o conhecimento de Deus. Cristo é a luz que está iluminando todos os homens. Ninguém tem desculpa. Esse é o significado do versículo 20. Você diz: bem, espere um minuto. Você quer dizer que todo mundo tem uma oportunidade? Sim, de alguma forma. Ouça-me, Deus é um Deus de bondade e graça. Deus é um Deus de amor, equidade e justiça. E Deus não derrama ira sobre pessoas que nunca tiveram uma escolha, que nunca tiveram uma oportunidade. Todos eles têm o conhecimento de Deus ao seu redor. Ele mostrou a eles, e eles perceberam internamente que era ele. E Cristo é a luz que está iluminando todos os homens. Você diz: bem, como veio essa revelação? Bem, olhe para o versículo 20. Os atributos invisíveis de Deus. Esses são os seus atributos. Deus é invisível. As coisas sobre Deus, que são invisíveis, a essência de sua natureza, a realidade da sua existência, suas qualidades e atributos, a saber, seu poder eterno e sua natureza divina. Você diz: o que isso significa? Bem, poder eterno significa simplesmente onipotência infalível. Sua onipotência, seu tremendo poder, está disponível para os homens. E sua natureza divina, que é a de que ele é sábio, que é bom, que é amoroso, todos os elementos da natureza de Deus são visíveis. Posso dizer que Deus é um Deus de beleza, olhando para este mundo, não é mesmo? Posso dizer que Deus é um Deus de bondade, porque há bondade na vida. Eu posso lhe dizer que ele é um Deus de amor, porque há amor. Eu posso lhe contar tudo sobre a natureza dele. Ele é um Deus que é sábio por causa da complexidade do desígnio de sua criação. Você pode conhecer sua natureza divina e você pode conhecer seu poder eterno. É o que ele está dizendo. Através da criação do mundo, essas coisas não são embaçadas, mas são o quê? Claramente vistas, sendo facilmente compreendidas pelas coisas que são feitas. Você diz: bem, na época em que a Bíblia foi escrita, as pessoas não tinham ciência. Quer dizer, elas podiam ver as coisas? Ah, elas provavelmente poderiam ver algumas coisas mais claras do que podemos vê-las. Nós quase destruímos a natureza com concreto. Antigamente, antes do microscópio e do telescópio, os homens eram capazes de refletir sobre a vastidão do universo. Eles foram capazes de entender a ordem fixa dos corpos celestes. Eles podiam pegar uma flor e ver quão maravilhosamente as pétalas estavam dispostas. Eles podiam ver como as folhas se prendiam ao caule. Eles viram o ciclo da água que evaporava nas nuvens e era carregada sobre a terra e depositada. Eles entenderam o mistério do nascimento humano. Eles viram, e eles viram um crescimento. Eles conheciam a glória do nascer do sol e a majestade do pôr do sol. Eles sabiam do rolar e do rugir dos mares, das corredeiras dos rios, do fluxo de um riacho, do voo de um pássaro e a lagarta que se transformava em uma borboleta. E eles olharam para cima e viram o que o salmista viu no capítulo 19, quando ele disse: os céus proclamam o quê? A glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eles sabiam o que o salmista tinha em mente, também no Salmo 94:9. O que fez o ouvido, acaso, não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Em outras palavras, eles disseram: se podemos ouvir, então quem nos criou deve entender a audição. Se podemos ver, ele deve ver. Se podemos pensar, ele deve pensar. E você pode continuar. Claro que eles entenderam Deus. Eles entenderam sobre sua natureza pelo que viram em seu mundo. No Salmo 143:5, diz o salmista: lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Sento-me aqui e contemplo o que você fez. Ele diz: mesmo no mundo não sofisticado da época, segundo nossos padrões, eles ficaram admirados com a criação. Olhe para Jó. Você acabou de ler Jó e ver as impressionantes declarações daquele livro sobre o poder criativo de Deus e a revelação de sua natureza. Mas pense em algumas coisas. Deixe-me apenas dizer como você pode ver Deus na criação. Você sabia que alguns pássaros navegam pelas estrelas quando migram? E você sabe que se você criar pássaros, esse tipo de pássaros, de ovos dentro de um prédio, eles nunca saíram do prédio? E se você lhes mostra um céu artificial e foi feito em experimento científico, representando um lugar em que suas espécies nunca estiveram, eles se orientarão imediatamente para o local apropriado para onde migrar. Agora você me diz como eles sabem disso. Há um peixe especial sobre o qual eu gostei de ler, chamado de arqueiro. Recebe sua comida como todos os outros peixes. Apenas nada, abre a boca e pega comida. Mas eles têm a incrível capacidade de disparar gotas de água com grande precisão e tirar insetos do ar. Você sabia que existe uma coisinha chamada besouro bombardeiro que produz produtos químicos que se misturam perfeitamente e, no momento certo, explodem na cara do inimigo, mas a explosão nunca ocorre prematuramente e nunca o explode? Pense no ciclo hidrológico da água, que absolutamente intriga minha mente. A água é levantada contra a gravidade do mar, a milhares de metros do ar, e ali é suspensa, coletada nas nuvens, e então as nuvens flutuam sobre a terra e caem. Agora, não podemos inventar uma máquina para fazer isso. Então Deus tem uma, e é o Sol, e faz tudo e fica a apenas 150 milhões de quilômetros de distância. Não é de admirar que o salmista diga: o poder pertence a Deus. Não é de admirar que ele diga a grandeza de seu poder. Não é de admirar que Naum diga: o Senhor é grande em poder. E Isaías diz: o Senhor Deus é a força eterna. E não admira que o salmista, no capítulo 65, diga: quem por seu poder estabelece as montanhas? Você sabe que os cientistas sempre tentaram dizer que tudo é evolução e tudo é explicado por certas circunstâncias. E assim por diante, há a parte de Deus. Mas eles estão realmente ficando sem a capacidade de dizer isso. Eles estão perdendo rapidamente o caso. Robert Jastrow, por exemplo, astrofísico e atualmente diretor do Instituto Goddard da NASA para estudos espaciais, diz isso. Agora vemos como a evidência astronômica apoia a visão bíblica da origem do mundo. Os elementos essenciais nos relatos astronômicos e bíblicos do Gênesis são os mesmos. Não foi uma evolução, diz Jastrow. A pergunta é: que causa produziu esse efeito? Quem ou o que colocou a matéria ou energia no universo? E a ciência não pode responder. Ele continua: para o cientista que viveu por sua fé no poder da razão, a história termina como um pesadelo. Ele escalou as montanhas da ignorância. Ele está prestes a conquistar o pico mais alto. E ao se pôr sobre a rocha final, é recebido por um bando de teólogos que estão lá há séculos. Ótima declaração. Em outras palavras, quando você estuda ciências, a conclusão é que Deus criou o mundo. E hoje, com o telescópio de 200 polegadas no Monte Palomar, os astrônomos podem olhar para o espaço por 4 bilhões de anos-luz. Se você não entender isso, tente 25 sextilhões de milhas. Você sabe quanto espaço isso daria? Tanto quanto eles podem ver? 7 vezes 10 à 67ª potência de polegadas cúbicas de espaço. Se alguém estivesse examinando esse grande volume no ritmo de 1 milhão de bilhões de quilômetros cúbicos por dia, desde o início do universo, ele ficaria meio tímido. E o universo que vemos com esse telescópio é um pequeno pedaço de espaço real. Você pode imaginar o poder? Então, um cérebro de ervilha aparece e diz: bem, uma vez que houve uma coisa unicelular, disse a si mesmo: vamos ser dois, e aí se foram. Um boletim de imprensa da Universidade de Alberta, no Canadá, disse: pode ser surpreendente para as pessoas, em um clima temperado, ouvirem que existem, em média, 1.800 tempestades em operação a qualquer momento, e a energia gasta nessas tempestades é de aproximadamente de um número quase inconcebível de 1 bilhão e 300 milhões de cavalos de potência. Uma grande máquina Caterpillar tem 420 cavalos de potência, exigindo 10 galões de combustível por dia. Quanto combustível Deus tem para operar tempestades com uma potência de 1 bilhão e 300 milhões de cavalos por dia? Um físico canadense escreveu: uma chuva de 10 centímetros em uma área de 16 mil quilômetros quadrados exigiria a queima de 640 milhões de toneladas de carvão para evaporar água suficiente para essa chuva e para esfriar novamente os vapores assim produzidos e coletá-los nas nuvens. Seriam necessários outros 800 milhões de cavalos de potência de refrigeração trabalhando noite e dia por 100 dias. Especialistas em agricultura, por exemplo, descobriram que o agricultor médio de Minnesota gratuitamente recebe 407.510 galões de água por acre por ano. É por isso que o senhor lhe dá quase 500.000 de galões de água por ano para sua fazenda, sem nenhum custo. Onde Deus consegue todo o poder de mover essas coisas? Missouri tem 113 mil quilômetros quadrados e 970 milímetros de precipitação média. Essa quantidade de água é igual a um lago de 7 metros de profundidade, 400 quilômetros de comprimento e 96 metros de largura. E Deus move essa água apenas naquele único estado. O Museu Natural dos Estados Unidos diz que as espécies de insetos agora somam 10 milhões. E sabe, todos eles estavam no seu último piquenique, certo? Você percebe que existem 2.500 tipos de formigas e uma colônia sozinha pode ter 100 milhões de formigas? Você sabe que existem 5 bilhões de pássaros na América? Alguns podem voar 800 quilômetros através do Golfo do México. Você sabia que os marrecos podem voar 95 quilômetros por hora, as águias 260 quilômetros por hora e um falcão pode mergulhar a 290? Sei que você não sabia que o bacalhau pode botar 9 milhões de ovos, mas eles podem. A Terra tem 40 mil quilômetros de circunferência. Ela pesa 6 septilhões de 588 sextilhões de toneladas e paira no espaço vazio e gira a 1.600 quilômetros por hora com precisão perfeita para que o tempo seja mantido com a exatidão de uma fração de segundo e, ao mesmo tempo, passa pelo espaço ao redor do Sol em uma órbita de 934 bilhões de quilômetros a 1.600 quilômetros por minuto. Você sabia que a cabeça de um cometa pode ter de 16 mil a 1 milhão e 600 mil quilômetros de comprimento e a cauda de 160 milhões de quilômetros e viajar a 560 quilômetros por segundo? Agora, onde está a força para tudo isso? O cometa Halley, a propósito, viaja sem parar para abastecer por 76 anos. Considere o coração humano, é do tamanho do seu punho. Pesa menos de meio quilo. Seu coração bombeia 6.800 litros de sangue por dia. Seu coração trabalha o suficiente em 12 horas para levantar 65 toneladas a 2,5 cm do chão. Considere o Sol. O Sol queima 4 milhões de toneladas de matéria por segundo. Se você pudesse converter a energia que o Sol libera em cavalos de potência, acabaria com 500 milhões de milhões de bilhões de cavalos de potência. Se esse número é muito grande para lidar, é o mesmo que 1,5 milhão de milhões de bilhões de corvetas. Pense na distância do Sol. A distância da Terra ao Sol é de 150 bilhões de quilômetros, como eu disse. Leva a luz do Sol viajando a 300 mil quilômetros por segundo, 8,5 minutos para chegar aqui. A velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. E se você tomar essa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, indo 60 segundos por minuto, 60 minutos por hora, 24 horas por dia, 365 dias por ano, essa luz percorre mais de 9 mil trilhões de quilômetros em um ano. E, no entanto, se você atravessasse nossa galáxia, a Via Láctea, onde está o nosso sistema estelar, indo a 300 mil por segundo, 9 mil trilhões de quilômetros por ano, levaria 125 mil anos para atravessar nossa galáxia. E a nossa é uma de milhões. Agora, se você está gritando misericórdia, eu desisto. Agora, considere como somos pequenos. Os átomos não são visíveis. Sabemos que eles existem, mas até hoje ninguém nunca viu um átomo. Eles são tão pequenos que são necessários 3 átomos para formar uma molécula de água. E se você pegasse todas as moléculas de água em uma gota de água e as explodisse para que cada molécula fosse do tamanho de um grão de areia, você teria grãos de areia suficientes para fazer uma estrada com 30 centímetros de espessura, 800 metros de largura, e a estrada iria de Los Angeles a Nova York. Mas você sabia que o átomo é principalmente espaço vazio? O material real, e isso me fascina, em um átomo ocupa 1/1 trilionésimo do seu volume. E o que você realmente tem são muitas pequenas órbitas. Tudo é principalmente espaço vazio. Por exemplo, se uma pessoa comum tivesse todo o espaço espremido, quanto volume você acha que ele ocuparia? Pegue uma pessoa com 1,80 m de altura e toda a massa real que está nele. Quando todo o espaço for espremido, você caberia na cabeça de um alfinete, pois ocuparia 100 milionésimos de polegada cúbica. Portanto, não discuta quando alguém diz que você não é nada. Mas você quer ouvir algo incrível? Esse 100 milionésimo de polegada cúbica seria tão pesado que uma polegada cúbica completa pesaria 500 milhões ou mais de quilos. Incrível! Ouça, se Deus diz que ele é visível em sua criação, então ele é visível em sua criação. Você pode ver o poder eterno. Você pode ver a natureza divina de Deus. Você pode olhar para a criação assim como um cananeu, ou um filisteu, ou um egípcio, ou qualquer pessoa que vive em qualquer período da história até hoje. E ele verá quem Deus é. Tem que haver uma causa para todo esse efeito. Tem que haver um designer por todo esse design. Quer dizer, quando alguém me diz que simplesmente aconteceu, isso não faz mais sentido do que dizer: desmonte o relógio, coloque todas as peças no bolso e veja quanto tempo você precisa agitar as calças até ouvir um tique. É absolutamente ridículo. Design fala de um designer. E então você sabe que Deus é esse designer. E se você sabe que Deus o é, você sabe que Deus é poderoso e você sabe que Deus é divino. E é por isso que o final do versículo 20 diz que os homens são indesculpáveis. Todo mundo que vive na face desta terra experimentou Deus, sua sabedoria, seu poder, sua generosidade em todos os momentos de sua existência. Embora não o tenham reconhecido, ele esteve lá. Ele limitou suas vidas, ele os sustenta, ele os enriqueceu, ele tem se entregado a eles. E em seus sentidos, eles o perceberam, para que eles não tenham desculpa. E como o Antigo Testamento diz, um homem que viaja, embora seja um tolo, não precisa errar. Sim, a revelação natural é o fundamento de toda condenação. A revelação natural é o fundamento de toda condenação. Os homens têm a oportunidade, porque Deus é evidente em toda parte. Esse é apenas o primeiro dos 4 pontos. Mas o meu tempo acabou e o melhor ainda está por vir. Vamos orar juntos. Enquanto suas cabeças estão inclinadas, apenas uma nota de rodapé. Ouça, se Deus julga, ele julga com equidade, porque o homem não tem desculpa, muito mais você também. Sem desculpa, conhece o Evangelho e o nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Como você deve escapar se negligenciar uma salvação tão grande? Pois a ira de Deus é revelada contra todos os que sustentam a verdade e a reprimem em injustiça. A Bíblia diz que o caminho para Deus é através de Cristo, e ele oferece essa oportunidade. Se você está conosco esta noite e não conhece a Cristo, abra seu coração, confesse-o como Senhor, creia no Evangelho, nas boas novas de que ele veio ao mundo e viveu e morreu e ressuscitou por seu pecado, e entre para a vida de Deus e saia da ira de Deus. Pai, oro agora mesmo por todos os que estão em nosso meio, que não conhecem a Cristo, que esta seja a noite de sua redenção e salvação. Para aqueles de nós que somos cristãos, obrigado por confirmar novamente em nossos corações a verdade do teu poder e natureza divinas, tão evidente para nós no mundo criado. Ó Deus, que com ousadia possamos te defender em um mundo de céticos, que sabem, mas reprimem a verdade pelo amor de seus pecados. Pai, quebre os corações de alguns hoje à noite. Oramos em nome de Cristo. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org. gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.